Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre qual será o futuro das criptomoedas, em especial do Bitcoin. Será que essa moeda digital vai substituir o dinheiro tradicional no futuro? Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Eduardo Carvalho, que é CEO da Dynasty Global AG. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Halving é um termo que tem sido citado em 9 entre cada 10 conversas sobre o mercado de criptomoedas atualmente, principalmente quando se trata da rentabilidade do Bitcoin no curto e médio prazos. Só para entender, a grosso modo, halving é um processo que ocorre a cada 4 anos e reduz à metade a emissão de novos tokens, nesse caso, do Bitcoin. Essa oscilação ainda deixa muita gente com o cabelo em pé, tanto para o bem quanto para o mal. Mas será que em algum lugar no futuro o Bitcoin vai substituir o dinheiro como nós conhecemos hoje? É sobre isso que eu converso agora com Eduardo Carvalho, CEO da Dynasty Global AG.
Bom, Eduardo, o que é esse halving Bitcoin?
Gustavo, o halving do Bitcoin, ele nada mais é do que a diminuição pela metade da recompensa por você minerar o Bitcoin. Tá? Então, a cada dia, quanto mais o tempo vai passando, vai ficando mais difícil você minerar Bitcoin e vai diminuindo a recompensa.
E o que, que isso significa na prática, né?
Na prática, pensa que no início era super fácil. Cada bloco que você minerava, ele gerava 50 bitcoins. Então, era muito bitcoin sendo jogado no mercado. Então, eram 7.200 bitcoin por dia que eram minerados no início. Hoje, com o halving 2024, nós vamos para 450 bitcoins que vão ser minerados por dia. Então, ele passa a ser mais escasso. Então, o tempo passa, ele passa a ser mais conhecido e diminui a recompensa. Então, isso, né, matematicamente, economicamente, tende a puxar uma demanda aí, um preço mais lá para cima, né?
E isso acontece de tempos em tempos por quê, Eduardo?
Isso é o código que foi, o Bitcoin foi criado, incorporado no código do Bitcoin, que ele é imutável, tá? Então, quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele escreveu esse código, essa regra, em que a cada 210 mil blocos, a recompensa ia cair pela metade. Por isso que chama de halving, né? Que vem do half, metade. Então, ele cai pela metade a recompensa. Então, isso vai até 2140, quando zera e praticamente todos os bitcoins serão minerados.
E, Eduardo, ainda dá para acreditar que o Bitcoin vai se tornar, em breve, a moeda do futuro ou ainda está muito longe disso?
Olha, Gustavo, como um meio de pagamento, eu não aposto ele como uma moeda, né? Meio de pagamento. Eu aposto como uma reserva de valor, tá? Hoje ele já ultrapassou o valor de mercado da prata, por exemplo. Então, para você ter uma demanda maior nos próximos anos e superar, por exemplo, a do ouro, ele precisa só crescer 10 vezes. Só porque o que ele já cresceu de lá do início até aqui, crescer mais 10 vezes parece bem plausível. Então, a gente enxerga que ele pode passar, inclusive, o market cap do ouro. Então, acredito como reserva de valor, sim. Com meio de pagamento, não, porque ainda tem algumas suas dificuldades aí no uso em larga escala.
E, Eduardo, né, tem muita gente que ainda não sabe, né? Então, explica para a gente como é que funciona uma Bitcoin e para que ela serve.
O Bitcoin, ele começou com um experimento para ele funcionar como um digital cash, um dinheiro digital, no qual ele não precisaria de nenhum intermediário. Tá? Então, foi feito um código, um software, e esse software foi distribuído em... Hoje, milhões de computadores rodam esse software. Então, essa regra, ela está incorporada nesses milhões de computadores, ou seja, ela é imutável. Tá? Então, ele começou com esse experimento e nada mais é do que uma planilha de controle, né? Quantos bitcoins cada carteira tem. né? E quem quiser, quem começou a participar desse jogo, né? Quer dizer, entrando para minerar, então no começo pessoas com computadores super simples em casa, ligavam uma tomada na internet, começaram a cair 5, 10, 15 bitcoins. Então isso começou com uma brincadeira. A primeira transação conhecida foi uma pizza, né? Para mostrar que tinha duas pizzas, né? E tinha valor aquilo. Eles foram, pediram duas pizzas e falaram assim, tá bom, 10 mil bitcoin. Então eles começaram numa brincadeira. Só que isso se mostrou tão robusto, o código, que hackers do mundo inteiro tentaram invadir, nunca ninguém quebrou. A criptografia é muito bem feita, ele é praticamente indestrutível, né? O código, para você conseguir. Depois a gente pode, no momento oportuno, falar das partes técnicas, mas ele é praticamente impossível de ser burlado, tá? Então, por conta disso, você não precisa de um intermediário para fazer essas transações. Então, se você tem Bitcoin, quer mandar alguma Bitcoin para mim, você precisa simplesmente saber o endereço da minha carteira e você envia. Você não precisa de nenhum gerente autorizando, nenhum órgão autorizando, não tem absolutamente nada. Então, de uma brincadeira, né? Mas com o conceito de dinheiro digital, hoje está no que está aí. A gente teve a aprovação dos ETFs, que são os produtos de investimento de Bitcoin. Não sei se você vai falar isso, mas só um parênteses em relação a isso. Hoje já foi gerada demanda de 100 mil Bitcoin de compra no período de um dia, quando hoje nós ainda conseguimos produzir 900 Bitcoins por dia. Quer dizer, foram 100 vezes maior a demanda de compra da capacidade de geração. E quando passar o halving, cai pela metade, a capacidade vai para 450 Bitcoins por dia. Imagina uma demanda de compra maior. Quer dizer, não dá nem para prever para onde vai esse preço, né?
E, Eduardo, diz uma coisa, você falou da parte técnica, né? Como é que funciona isso, né? Por que que você diz que um Bitcoin, ele é praticamente indestrutível?
Olha, eu vou tentar deixar de forma bem simples, tá? O conceito do Bitcoin, o princípio dele é chamado blockchain, é a cadeia de blocos, né? Então, o que acontece? Dentro de um bloco, existe um volume de transações que acontecem dentro desse bloco. Quando você finaliza por tempo esse bloco, ele encerra, as transações que ocorreram todas combinadas, ela gera uma chave de assinatura, que ela é única, tá? Uhum. E essa chave, ela é usada para iniciar o próximo bloco. E esse próximo bloco também vai fazer as contas dele lá, dependendo do número de transações, vai gerar uma nova chave, vai abrir o outro bloco e assim sucessivamente, tá? O que acontece? Quando você quiser fazer qualquer tipo de... se alguém tem o interesse de executar alguma fraude no sistema do Bitcoin, ele teria que refazer absolutamente todas as transações desde o primeiro bloco. E são centenas de milhares de blocos. E para produzir cada bloco, a capacidade de computacional tem que ser muito alta. Então, como que eu resumo essa história toda? É mais barato você comprar todos os bitcoins que estão em circulação, do que você ter uma capacidade computacional para conseguir fraudar o bitcoin. Então é mais barato você pegar o dinheiro e comprar os bitcoins do que você comprar um computador que consiga fazer essa conta. Então essa que é a forma que eu vejo de explicar por que não dá para fraudar aí o bitcoin.
E quanto é que vale um bitcoin hoje, Eduardo?
Você me pegou, hein? Hoje eu aqui. Olha, tá na faixa dos 70 e poucos mil dólares aqui. Deixa eu vou dar aquela confirmada aqui, porque ele tava oscilando, mas 69.712, tá? Beirando aí os 70 mil dólares.
É um valor considerado alto para hoje em dia, Eduardo? Como é que é isso?
Então, se a gente for na linha da aprovação dos ETFs, o que aconteceu? Como ele é escasso, né? O ETF nada mais são do que produtos financeiros que dão acesso ao público para comprar indiretamente o Bitcoin através de instituições financeiras, tá? Então você hoje ampliou praticamente para o varejo inteiro, para o mundo inteiro, e você tem no máximo 21 milhões de Bitcoins que vão ser minerados em 2140, ou seja, não vai ser no máximo, esse é o número, tá? Então quando você tem 21 milhões de unidades, dividido pelo potencial de alcance que ele tem, eu falaria que tá uma pechincha 70 mil dólares, né?
Eduardo, agora falando de um lado totalmente leigo, né? Eu posso comprar coisas reais com Bitcoin? Por exemplo, eu posso chegar numa agência e comprar um carro, ou numa imobiliária e comprar um imóvel, ou não?
Pode, e aí eu vou te usar o exemplo de onde eu estou aqui. Eu estou na Suíça, Aqui é conhecido como Crypto Valley, porque outras empresas relacionadas a cripto, inclusive o Ethereum, é fundado aqui. E o governo aqui da Suíça, o cantão, que é um estado, um pequeno estado aqui na Suíça, o cantão de Zug, aceita pagamento em Bitcoin dos impostos cantonais. Então, os impostos estaduais aqui, até US$1,5 milhão de dólares, podem ser pagos com cripto. Apartamentos, carros, em Dubai também tem muito, é muito comum compra de imóveis, eles aceitarem cripto. Tive conversando com incorporadores do Dubai, mesmo sem eu cogitar, eles já falaram assim, ó, você pode pagar transferência bancária, criptomoeda. Então, quer dizer, virou sim, quem entende o conceito por trás, ele tem duas formas de aceitar. Uma, ele pode aceitar para guardar, e aí nessa teoria que eu expliquei anteriormente, acreditando que a demanda vai ser alta e essa reserva de valor, o valor dela vai se manter ou aumentar no longo prazo. Então, essa é uma forma. E a outra forma é ele conectar o seu serviço, a sua loja, o seu comércio com algum provedor de serviço que faça a conversão disso, que tem muitos aí. Então você fala assim, aceito o Bitcoin na minha loja. Na verdade, você aceita o Bitcoin, esse seu provedor de serviço vai converter para reais, vai te pagar reais e vai ficar com Bitcoin ou vai vender o Bitcoin na corretora. Então, hoje já existem serviços que possibilitam qualquer pessoa que quiser aceitar Bitcoin, sendo ele querer receber em Bitcoin mesmo e guardar o Bitcoin ou converter na moeda local. Então, Gustavo, eu vejo que isso vai ser ampliado aí nos próximos anos de uma forma exponencial.
Um tempo atrás, eu não sei se 2 ou 3 anos mais ou menos, quando o Tom Brady ainda jogava na NFL, ele fez um touchdown lá importante, e aí um rapaz lá da torcida pegou a bola desse touchdown importante e ficou para ele. E aí o Tom Brady falou assim, olha, se você me devolver a bola, eu te dou uma camiseta autografada e mais uma quantia em Bitcoin. Quer dizer assim, para o rapaz ia ser muito vantajoso, né? Devolver a bola e ganhar em Bitcoin, né?
Não, exato. É isso aí, a gente que está no mercado, Gustavo, a gente vê cada história. Eu tenho um conhecido que lá em 2013, 2012, ele fazia compras internacionais e ele usava para comprar equipamentos de filmagem que eram importados, né? Para facilitar, ele pagava em Bitcoin. O cara comprava 70 Bitcoin e transferia 70. Sem Bitcoin, quer dizer, então era um volume de Bitcoin, só que ele não estava ligado, não estava atrelado ao valor do Bitcoin, sim no que ele queria comprar. Imagina se ele consegue, ele começa a salvar, né, guardar 10% das transações. Tá bom, custa 100 Bitcoin, vou guardar 10 aqui para mim, né? Vamos guardar mais 7. Então, tem muitas histórias aqui. Então, essa é uma interessante. E aqui no Crypto Valley, né, o pessoal aqui em Zug, conheço muita gente que comprou Bitcoin abaixo de 100 dólares, né? Então, quem realmente olhou lá atrás e eu, para ser bem franco, eu comecei a acreditar próximo dos 1.000 dólares. Porque dos 1.000 dólares, já via que estava integrando com bancos, com corretora, já fazia o on-ramp e off-ramp, né? O chamado você entrar no mercado e sair do mercado com a moeda fiduciária, né? Que seja real, dólar, franco, euro. Então, quando eu enxerguei que isso estava acontecendo, eu falei, bom, é um caminho sem volta. Porque até antes disso, tá, 100 dólares, era especulativo, né? Você respondia questionário de reCAPTCHA, né, para você validar que você era um humano, você recebia lá um benefício lá em Bitcoin. Chegou a ver um joguinho onde o primeiro prêmio era 100 dólares, o segundo prêmio era, não, o primeiro era 300 dólares, 100 dólares, o terceiro prêmio era, sei lá, 5 Bitcoin. Entendeu? Então, era uma coisa bem interessante. Então, nesse momento, era muito incipiente, mas eu mesmo comecei a acreditar no Bitcoin mesmo, com meio de pagamento global, a partir do próximo dos 1.000 dólares. Aí eu falei assim, isso aqui não vai, nunca vai para trás agora.
Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: você sabe o que é Bitcoin? O Bitcoin é uma forma de dinheiro eletrônico peer-to-peer ou ponto-a-ponto, que pode ser transferida sem o intermédio de instituições financeiras. Na prática, isso significa que 2 indivíduos, mesmo morando em países diferentes, podem enviar um BTC um para o outro sem precisar de um banco ou de uma empresa de remessa internacional. As transações são confirmadas na blockchain, um banco de dados enorme que registra todas as negociações dos usuários. Essa tecnologia nasceu junto com o Bitcoin e funciona de tal forma que os próprios participantes são os auditores da rede.
Eduardo, você acha que essa é uma tendência para o futuro, né? Do Bitcoin ser aceito em cada vez mais, né? Em instituições financeiras, em lojas comuns, ou seja, vai chegar uma hora em que as pessoas vão poder comercializar utilizando o Bitcoin? Como é que você vê isso?
Sim, eu acho que, como eu falei para você no início, né? Ele vai ser aceito, mas eu não acredito ele como um meio de pagamento mesmo, né? No dia a dia as pessoas usarem, né? Pode facilitar algum tipo de transação, mas eu não vejo ele sendo prático. Para isso tem algumas outras linhas de tokens, inclusive tokens de pagamento, que eles são feitos para isso, né? Então é um pouquinho diferente a característica. A característica do Bitcoin, eu vejo ele muito como reserva de valor, mas isso eu tocou um ponto interessante, que é a aceitação global. Quando você pega é interessante você entender qual que é o nível do conhecimento global em relação àquele ativo. Então, se você, qualquer país que você passe no mundo, você fala do dólar, a pessoa vem a referência na como que é a moeda do dólar, já sabe. Então, você pode ir na África, você pode ir na Ásia, aonde você for. Você fala do dólar, ele já tem na parte mental dele e que é um dólar, né? Agora, se você fala real, não. Se você fala franco-suíço, não. Você vai falar como que é uma moeda de franco-suíço, a pessoa não sabe como que é. Porque não existe essa percepção visual e essa percepção de valor. Agora, quando você fala de Bitcoin, você pode falar em qualquer país da África, eles vão saber o que é Bitcoin, a Índia, na China, onde você falar de Bitcoin, a pessoa sabe o que é. Então, eu vejo, essa é uma forma que eu vejo do potencial de um ativo tornar globalmente aceito, né? Então, essa é uma questão que eu acho interessante. Então, em termos de moeda, eu vejo, você vê dólares e você vê Bitcoin. Aí, ultimamente, né, como a gente vê aqui, a grande questão da inflação, né? Quando os governos podem imprimir dinheiro e Bitcoin tem essa regra matemática que ninguém muda, é uma questão que realmente é de se colocar na balança, de ter um pouquinho, de começar a alocar isso, quem começa a entender. E quando eu falo disso, Gustavo, é sempre de uma forma muito responsável, né? Que a gente vê de pessoas de todos os estilos que querem comprar o Bitcoin. Tem gente que eu já vi de pessoas se endividando para comprar, totalmente errado. O correto é o que não vai te machucar um pouquinho por mês, vai guardando de uma forma segura, aprende. É uma questão muito mais educacional do que vou ficar rico em 6 meses, né? É uma coisa, eu acho que é muito importante a pessoa ter a consciência. Se todo mundo fizer o seu... a sua participação consciente nisso, eu acho que só tem a ganhar. O pessoal vai se educar, vai entender como funciona e, de quebra, no longo prazo, eu acredito muito na valorização.
Existe, eu não sei se é lenda ou se é alguma notícia que ficou meio perdida aí no passado, de que uma pessoa teria salvo alguns bitcoins no HD, aí ele jogou esse computador fora e depois estava num lixão correndo atrás desse HD. A minha pergunta é, essa moeda ela é segura? Por exemplo, se eu tenho um computador em casa e esse computador pega fogo, eu perco meu HD. Eu perco meus bitcoins ou não?
Perde. Se você... Existe mais grãos de areia na Terra, né? Que a probabilidade é de um grão de areia na Terra, você achar aquele grão para você descobrir uma senha. É impossível. Uma vez perdida a senha... ninguém mais vai ter acesso. Essa é uma questão interessante, porque ele vem junto com o poder de você conseguir movimentar os seus bitcoins você mesmo, vem junto com a responsabilidade de você saber como eu vou guardar isso, como que eu vou fazer o backup. Então, se a pessoa tem só no computador, que seja uma quantidade muito pequenininha, porque o ideal é você ter um computador separados, nunca ter a senha completa num lugar só. Então, existem, independente de como você vai... o volume que você tem, você vai criando seus mecanismos aí de proteção, mas nunca deixar num lugar só, e muito menos num computador, que pode ser hackeado, pode ser roubado. Então, eu confio muito mais no papel, numa carteira Até tem carteiras de metal, não sei se você já ouviu falar das metal wallets, né? Você martela lá as chaves, as senhas, né? Numa chapa de metal, você sela ela, você fecha, pode pegar fogo que ela continua lá marcada. Então, essa é uma coisa, uma responsabilidade que vem junto com o uso do Bitcoin, que é saber como você vai fazer a custódia dele, como você vai guardar o seu Bitcoin. Né?
Eduardo, agora você acredita que essas oscilações no valor da Bitcoin, isso acaba deixando as pessoas um pouco de medo de investir o dinheiro, né? O dinheiro físico ali, né? Aquela coisa bem conservadora, né? De investir boa parte do capital em Bitcoin. Você acha que isso é uma coisa que ainda pega?
Ele pega porque está faltando um elemento que é a questão educacional. Então, quando a pessoa vai na manada, né? O Bitcoin está caindo, vai bater o desespero, mas espera aí. Tá caindo por quê? O fundamento foi quebrado, alguém quebrou o código do Bitcoin, foi hackeado, teve algum problema no fundamento do Bitcoin? Não, não teve. Então é uma questão de humor. Tanto que um dos indicadores de compra e venda de Bitcoin é greed versus fear, né? O medo versus ganância, né? Um termômetrozinho que vai falar assim, o mercado tá ganancioso, ele vai subindo. Então, mas essa que é a percepção de valor. Então, voltando àquele ponto que eu comentei com você, eu acho que quando você vai se expor a um ativo que tem alta volatilidade, que ele pode entrar em ciclos de baixa muito longos, pode levar 1, 2, 3 anos de baixa, né? Você só pode colocar o dinheiro que você está disposto a deixar por esse tempo. Então, não é o dinheiro do dia a dia, não é aquele dinheiro que você vai usar para pagar aluguel, não é aquele dinheiro que você vai colocar sua reserva, não, é aquele dinheiro que você vai fazer uma viagem lá e você falou, quer dizer, não vou fazer essa viagem, não vou comprar um pouco de Bitcoin. Quer dizer, não vai fazer diferença na sua vida, não vai te dar dor de cabeça, caso você tenha que deixar parado esse valor aí, por mais que deixar parado, né? Porque Bitcoin realmente, eu acredito que no longo prazo ele sempre, no patamar que nós estamos, você fica tranquilo, né? Quando bateu aos 67 mil dólares e foi para baixo, todo mundo, não sei o que, reclamando, eu falei que eu compro mais um pouquinho. Compra mais um pouquinho. Não, mas tá afundando. Eu falei, mas então compra. Então essa questão educacional falta um pouco. Entender o que é um ativo escasso. Entender essa questão do halving, né? Que você mesmo trouxe aqui, que eu achei legal pra caramba. Como funciona o halving, cada vez mais raro. Então a infraestrutura que existe no mundo de mineradores são bilhões de dólares investidos em máquinas de mineração. Né, consumos de megas e megas megawatts aí de energia no mundo inteiro, que é uma infraestrutura instalada para poder funcionar isso. Quer dizer, existe uma infraestrutura por trás disso. Apesar de não ser tangível, existe. Então, quem entende isso, fala, bom, eu acredito no ativo. Quando cair, o que é? Uma boa oportunidade para comprar mais. É isso que eu vejo.
Ou seja, né, o futuro das transações financeiras aí, ele passa bem perto do Bitcoin, né, Eduardo?
Ele passa, porque um dos pontos principais quando você fala de criptomoeda é você ter liquidez, né? E o Bitcoin, ele tem liquidez. Então, quando você olha o volume diário de Bitcoin aqui, como que está aqui o volume diário? Nós estamos falando aqui de 36 bilhões de dólares aqui em 24 horas, né? É muita liquidez, né? Então, quando você fala de criptomoeda e fala de transações internacionais e de volume, vai passar perto do Bitcoin. Isso aqui que é a intenção de todas as moedas, é ter um volume desse, porque uma vez que você tem um volume desse, você está consolidado, né? É uma questão depois de valor. E eu acredito que você. A única questão do Bitcoin que eu vejo que falta é uma referência de valor para ser mais simples as pessoas enxergarem isso. Tá? Depois a gente pode conversar sobre no outro episódio, foi justamente o que eu fui para desenvolver. Por isso que eu vim aqui para a Suíça, para desenvolver essa referência de valor, porque eu sinto que enquanto as pessoas não sentirem que, olha, isso aqui tem um valor por trás, é difícil você ganhar uma adoção em massa. O próprio dólar, ele começou como ouro e dólar, depois com o tempo tirou o ouro, ele não começou lá imprimindo papel e ó, vale 100 dólares, não, só que vale essa quantidade em ouro. Aí chegou um momento, né, que eles resolveram abolir o lastro, porque já tinha uma confiança no papel dólar, né, Então essa que é a única questão que eu vejo que falo, poxa, aqui estava faltando alguma coisa real aqui por trás para que as pessoas conseguissem ter uma referência, mesmo que uma referência de valor. Então essa que é a minha observação em relação a isso.
Eduardo, é isso. Valeu pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Eu que agradeço, Gustavo. Estou aqui à disposição. Sempre que você bater um papo, estou por aqui. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. Abraço.
Valeu.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre qual será o futuro do Bitcoin e das criptomoedas, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio do Wallace Moté, a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! We'll be right back.